A história a seguir pode ter descrições de violência e linguagem explícita. Coloque os fones de ouvido e viaje pelo beco. Anteriormente, em Gazeta Maldita.
Eu passei horas analisando pilhas de jornal impresso, até que encontrei um calhamaço com recortes de todas as manchetes já publicadas no jornal. É um fichário argolado, antigo, feio e bastante deteriorado pelo tempo, mas que a gente não consegue parar de folheá-lo, sabe? É como se tivesse vida própria, vontade própria.
Mais um crime de homofobia sem solução. Há cerca de um mês, a travesti chamada Maria Augusta foi espancada até a morte por dois seguranças da estação do metrô central.
Tem três noites que eu não consigo dormir lembrando das coisas horríveis que eu vi. Eu entrei no banheiro e eu percebi que eu não estava sozinha. Tinha dois seguranças. Eles estavam se escondendo lá dentro para usar drogas. Uma criatura esquisita saiu de um dos sanitários.
Fique agora com um novo episódio.
Metrô Central já não é a mesma. Mas um crime bárbaro e chocante aconteceu no local. Dois seguranças da estação foram encontrados mortos no banheiro feminino. A perícia técnica afirmou que os homens foram cruelmente empalados vivos. Em nota, a administração do metrô informou que está apoiando as investigações da polícia. Outro fato que chamou a atenção é que o circuito de câmeras de vigilância da estação não gravou nada durante o intervalo de tempo em que o duplo homicídio aconteceu. Segundo testemunhas, uma garota foi vista saindo da estação com as roupas sujas de sangue. A polícia também não descarta a hipótese de crime por vingança pelo assassinato da travesti no mês passado. Segue daí, Zé!
Sente melhor?
Sim. Obrigada pela água com açúcar. Eu ainda não acredito. Eu não acredito que aconteceu tudo de novo. Foi horrível.
O que é mais importante é que você está segura aqui na faculdade. Agora me conte o que aconteceu hoje.
Eu nem sei por onde começar, professor. É tudo tão fora da realidade. O senhor vai gravar?
Nina, nós, jornalistas, devemos estar sempre prontos. Você viu coisas muito estranhas nos últimos dias. Não podemos deixar isso cair no esquecimento.
Tá. Depois da loucura que aconteceu na estação, eu fiz de tudo para evitar usar o metrô. A viagem de ônibus foi mais longa do que eu imaginei, mas finalmente eu estava a caminho da faculdade. Linha Cidade Universitária, Campus 1. Com as aulas suspensas devido à pandemia, o ônibus estava praticamente vazio. Apenas o motorista, eu e um passageiro que até puxou assunto comigo. O rapaz se chamava Joseph, um imigrante haitiano que estava no Brasil há 4 anos. Eu confesso que eu não dei muita atenção pra ele. Porque eu só pensava nos eventos assustadores da estação, sabe? Mas mesmo assim, ele insistiu na conversa e ele até contou o quanto que ele sentia a falta da irmã e da mãe que ficaram em sua terra natal. A 4 paradas da cidade universitária, um passageiro nada amigável entrou no ônibus e eu fiquei bastante incomodada com a postura daquele homem. Ele não tirava os olhos de Joseph. Ele era alto, forte, ele tinha o cabelo raspado, ele tinha cara de poucos amigos e mesmo de longe dava pra ver, dava pra sentir a agressividade nele. Mas o que me chamou mais atenção foram as suas tatuagens, símbolos, números, que só alguém realmente idiota e extremista poderia ter marcado na pele. Foi quando o valentão se aproximou de Joseph e ele simplesmente cuspiu na cara dele. Assim, do nada. Aquilo me encheu de raiva, sabe? Em pleno 2021 e a gente ainda vive em um mundo tão intolerante, preconceituoso. O imigrante ele tentou falar, mas ele ficou muito nervoso com a situação e eu fiquei indignada. Eu liguei o meu celular pra filmar a cara daquele covarde, filho da puta. Olha.
Por que faz isso?
Motorista! Motorista, para o ônibus agora! Chama a polícia!
Mas o que tá acontecendo aí atrás?
Fica na sua, vacilona! Você, crioulo! Volta pro seu país de merda!
Seu nojento, você não pode falar assim com as pessoas! Eu vou ligar pra polícia!
Se tu gosta tanto desse povinho, então leva pra casa!
Foi então que o motorista parou o ônibus pra saber o que tava acontecendo. Mas justo quando ele chegou perto da gente, aquele sujeito tirou um canivete do coturno e nos ameaçou.
E você vai chamar a polícia como? Se eu vou te furar todo,
o motorista, pensando que era uma tentativa de assalto, ele tentou argumentar, mas ele logo foi silenciado pelos xingamentos daquele racista.
Aliás, eu também tenho um pezinho na senzala, hein? Eu devo ter entrado na linha errada mesmo. Pensei que entrei no busão, mas pelo visto subi no... um navio negreiro.
Nessa hora, o Joseph ele tentou se levantar e ele acabou levando uma cotovelada no rosto. Ele desmaiou ali mesmo, no banco.
Cala tua boca e volta pro volante.
Eu vou descer do ônibus.
E no meio da confusão, o motorista ele tava assustado. Ele voltou correndo pra frente do ônibus. Ele tropeçou no meio do caminho e na queda ele bateu a cabeça e também ficou desacordado. E eu tava sozinha com aquele racista de merda.
Tava gravando tudo, né, sua vagabunda?
Para com isso!
Me
solta!
Desse celular.
Me solta!
Que tá acontecendo?
No desespero, eu agarrei a minha mochila e eu senti uma energia muito forte. Igual aquela da estação, sabe? E eu percebi que algo na minha mochila começou a vibrar. Era o livro de recortes do jornal O Povão. E de repente o homem ficou totalmente imobilizado, como se ele não tivesse controle mais sobre o próprio corpo. Na hora, seus olhos ficaram arregalados, sem saber o que estava acontecendo, e ele começou a gemer, tentando falar, pedindo ajuda. Ele parecia uma marionete, sendo controlado à força. Ele pegou o canivete e começou a cortar a própria língua. Era desesperador. Ver os olhos daquele homem chorando, murmurando de dor enquanto ele se automutilava. E pra piorar a situação, o homem, ele colocou a própria língua decepada no piso do ônibus e ele começou a estocá-la freneticamente. E com a violência dos golpes, as mãos dele também começaram a sangrar. O homem, ele tava todo ensanguentado, ele chorava enquanto ele me olhava em desespero. Eu tava apavorada. Eu não conseguia me mexer. Então o sofrimento dele chegou ao fim. O homem, ele segurou o canivete e ele cravou com toda a força no próprio peito. Nesse momento, o livro parou de vibrar na minha mochila e eu saí correndo. Eu saí correndo sem olhar pra trás até chegar aqui.
Nossa, Nina. Eu sei exatamente o quanto você deve estar assustada com tudo isso. Quando eu trabalhei no jornal, também vivenciei coisas estranhas que me arrepiam até hoje. Na época, um incidente bárbaro mudou para sempre a vida de todos naquela redação.
Fale com a gente no becodoescriba@gmail.com ou pelas nossas redes no Instagram, Facebook e Twitter, @becodoescriba. E nos vemos no Beco. Tchau, tchau!
Desenvolvimento de roteiro original e edição, Ander Silva e William P. Achazep. Apoio de roteiro, Guilherme Bonfim. Dramatização: Priscila Requena, Rogério Ribeiro, Lara Hércules e Henrique Sanches. Arte do episódio: Alexandre Dalgalo. Gazeta Maldita é uma produção original Beco do Escriba.